Olá pessoas, meu nome é Guilherme Rodrigues, estamos iniciando mais um podcast Prosa de TI. Hoje estou aqui com um convidado muito especial, a gente já trabalhou com muitos projetos juntos, né, migrando até firewall de hospital aí em 2 dias, né, com ambiente 24x7, crítico, enfim. A gente vai contar muita história para vocês. E hoje ele é sócio da empresa LogicNet, atua na parte de redes, infraestrutura, segurança, conectividade. Muito bem-vindo, Cláudio Rezende. Cara, obrigado demais por ter
vindo. Valeu, Guilherme. Obrigado.
Valeu demais por ter aceitado o convite.
Te agradeço, lisonjeado. Você é uma referência pra gente aqui.
Nada. Tamo junto. A gente fez, inclusive, muitos projetos juntos.
Fizemos.
E falando alguns em projetos juntos, a gente começou um deles, acho que o primeiro contato nosso foi através do Forlan. Estiver assistindo aí, abraço Forlan, daqui uns dias você vai estar aqui também com a gente. Mas já fiz o convite até, mas Forlan, a agenda dele tá complexa.
Muito cheio. Hoje, inclusive, já conversei com o Forlan.
É? Então é isso, abraço aí, Forlan.
Continuo tendo contato com ele diário, através de um projeto que a gente está tocando junto.
Ah, massa.
Inclusive hoje.
É, a gente se conheceu através dele um projeto em 2015, em um laboratório.
Laboratório.
Aqui em BH.
Isso.
Mas antes desse 2015, tem uma história muito grande aí sobre LogicNet e antes da LogicNet.
Sim, sim.
Queria te perguntar como que a TI chegou na sua vida, como é que foi a sua trajetória acadêmica e profissional pro pessoal que tá aí em casa assistindo.
Cara, vamos lá. Quando eu comecei essa questão, quando a gente começa a estudar, né, e já começa a vislumbrar você ir pro mercado de trabalho, né?
Uhum.
Quando você começa a pensar, pô, o que é que eu vou ser, né? Quando me tornar adulto, quando eu crescer, assim, qual profissão que eu vou seguir, né? E, de alguma forma, eu já sabia que eu ia para um viés mais técnico, assim, alguma coisa nesse sentido, né? Até hoje, eu lembro que meu pai falava muito comigo, assim, não, você tem que ir para um emprego público, vai fazer concurso público e tal. Acho que
era
naquela
época
acontecia muito isso, né? Ah. Meu pai trabalhou 30 anos dentro de uma empresa, aposentou lá, então ele tinha essa ideia, né, de emprego público, então entrar dentro de uma empresa grande, ficar lá e tudo. Mas, de alguma forma, para mim, isso soava um pouco diferente e eu tinha uma ideia diferente. Aí eu fiz um curso técnico na época de eletrônica e a parte da TI ainda estava começando a ganhar corpo ainda, né? Não tão forte quanto hoje, mas eu fui fazer um curso técnico de eletrônica e naquele momento ali eu já queria muito ter independência, principalmente financeira, né? Começar a ter as minhas coisas. Eu morava só eu e meu pai, então uhum. já queria ter muita independência, assim. E sempre fui muito correr atrás, assim, das coisas que eu queria, sabe? Eu lembro que eu tinha um emprego de office boy e na época eu fui demitido, cara, e eu já fazendo esse curso técnico, eu precisava de um estágio. E eu tinha sido demitido no outro dia. Naquela época você tinha o catálogo, né, de telefone.
Ah, lista telefônica.
Lista telefônica. Eu peguei a lista telefônica, assim, cara, eu fui pegando empresa por empresa. Fui ligando uma a uma. Aí fui ligando, vocês estão precisando de estagiário? Vocês estão precisando de estagiário? Acho que eu fiz umas 50 ligações, cara. Aí, de repente, a menina me atendeu. Falou, não, nós estamos precisando de estagiário, assim. Você pode vir aqui amanhã? Eu falei, posso. Cara, no outro dia eu já estava fazendo estágio. E a empresa era uma empresa que mexia com manutenção de computadores. E aí, acho que foi aí que deu
start, né?
Porque o meu estágio era de eletrônica. Não tinha um viés muito para essa parte de TI.
E estava estudando aonde ali? Era ensino médio técnico?
Ensino médio técnico, eu estava no Polimig.
Ah, tá.
Entendeu? Lá no Gamileira, no Calafate, no Gamileira.
Uhum.
Então eu estudava ali, e aí, cara, é eletrônica mesmo, mexia com placa, sabe? Componente eletrônico, solda, aquela questão ali. Eu fazia o curso técnico, mas sabe quanto assim? Você não era
não
muito.
Não tá vendo aquilo ali
não
como
era muito
aplicabilidade,
apaixonado. Isso,
né?
Não era muito apaixonado, né? E tudo, mas ok. Aí eu arrumei esse estágio na área de TI. E ali, assim, eu comecei a ver futuro no que eu queria fazer. E fui trabalhar nessa empresa, dando manutenção em computador e tudo. E ok, comecei a ir bem lá, fiquei uns 2 anos lá. Trabalhando nessa empresa e sim, comecei a aprender um pouquinho. Nesse meio tempo, surgiu uma oportunidade para eu ir para uma outra empresa ganhar mais.
Tá.
Só que não era assim, era um emprego para ganhar mais, só que para dar manutenção em casa lotérica. Casa lotérica? Uhum. Ficar trocando computador de casa lotérica.
Antes, um pouquinho, essa manutenção de computadores na empresa anterior, o que, que a gente tinha na época ali? Já era 486, 386, o que, que era?
Cara, era X86, 386, né?
Uhum.
486, tava lançando o Pentium.
Ah,
tinha lançado o Pentium, Pentium 200 ali.
Pentium 100, Pentium 200.
Pentium 100, Pentium 200, entendeu?
Tá.
Naquela época
Beleza.
Ali.
Beleza.
Tá? Muita impressora, eles tinham um contrato de impressora matricial com uma empresa de ônibus. acho que era BH, antigo BH Trans, na época tinha um outro nome. Então, assim, trabalhava muito com isso. Mas na época, cara, aí surgiu os amigos da escola técnica me fizeram um convite para trabalhar com eles numa outra empresa que pagava bem.
Uhum.
E eu fui por causa do dinheiro na época. Eu tava namorando e minha esposa ficou... Minha namorada na época ficou grávida.
Oh.
E eu, poxa, vislumbrando a questão do dinheiro, fui, né? E só que era um emprego assim, cara, eu ia trocar peça em casa lotérica.
Era muito simples. Trocador de assim, peça. Né? Tempo de aprendizado.
E o tempo foi passando, você vai ficando mais maduro, né? E eu via que aquilo ali não ia me dar futuro. O dinheirinho que eu ganhava ali, ok, me ajudava, né? Eu já tinha comprado meu primeiro apartamento ali e tal.
Uhum.
Mas assim, eu via que aquele ali não tinha futuro. Era um trocador de peça, né? Praticamente chegava ali, trocava uma peça, colocava outra. Funcionava, ia embora pro próximo, mas assim, não via que não tinha futuro. Mas eu sabia que eu tinha que dar um outro passo, né? Pra voltar para a área de TI, né? Que eu tinha começado e tudo. E eu conheci um amigo que me apresentou para uma empresa que estava nessa área de mexer com redes. Eles tinham um contrato com uma operadora de roteadores e tudo. E eles mexiam muito com Cisco, né? E aí, cara, aí sim, aí ali foi o que eu acho que foi a grande sacada. Porque nesse momento, assim, eu fui lá fazer uma entrevista. Na época, eu ganhava, acho que, R$ 1.800. Pra época, era um bom
Era um bom
dinheiro.
salário.
Eu tinha 22, 23 anos. R$ 1.800, tinha um carro da empresa, tinha plano de saúde, alimentação. Atendia o meu requisito naquele momento, né? Mas eu queria sair porque eu sabia que não tinha futuro. E essa outra empresa, quando eu cheguei lá, eu vi tudo que eles faziam. Mexia com Cisco, já tinha estudado um pouquinho ali de carreira Cisco, que é
Já tinha o
CCNA,
programa de
CCNP,
certificação, né?
certificação. Eu já sabia o que era aquele mundo e que era ali que eu tinha, que pô, é aqui que eu
Ali
vou,
você poderia ter mais
que eu vou
projeção.
seguir a minha trilha aqui, que eu gosto de mexer realmente, né? E eu fui lá e os caras me fizeram uma proposta. Olha, a gente tem aqui muita demanda, tem muito projeto vindo, né? Na época da Embratel. Só que a gente precisa de pessoas capacitadas para pegar projetos. E na época, eu vou até falar o nome dele aqui, o Fabiano Pardini e o Ricardo Pires. Eles vão. Um dia, quando eles assistirem, vocês vão lembrar. Eu agradeço eles por isso. E teve outras pessoas que fizeram. Que aconteceu, igual aconteceu comigo, aconteceram com outras pessoas também. Eles falaram assim: ó, você pode vir trabalhar com a gente, mas você tem que tirar o CCNA. E você tem 6 meses para tirar o CCNA. Se você não tirar o CNA em 6 meses, você tá fora. E era para ganhar R$ 600. Então, assim, eu era casado, né? Com a menininha pequena dentro de casa, recém-casado, conta para pagar. E, assim, poxa, vou largar um emprego para ganhar um terço do que eu ganhava, para poder trabalhar numa empresa, assim, para correr atrás de tirar uma certificação. Se eu não tirar, eu tô fora. Né? Acabou que assim, depois lá na frente eu sabia que eles não iam mandar embora depois dos 6 meses, mas naquele momento eu não
Naquele
sabia
momento é
disso.
incerto.
Era incerto, né? Mas ali, o que eu pensei? Pô, eu vou dar um passo para trás para depois dar dois para frente, três para frente. E foi justamente o que aconteceu. Eu fiz esse movimento, pedi demissão, com o dinheiro que eu guardei, né? Eu fui completando a renda ali, mês a mês e tudo. E cara, e peguei firme nos estudos ali, daqueles 6 meses. Aí ali tinha um grupo comigo, né? Da mesma forma que aconteceu comigo, aconteceu com outros, alguns colegas. O pessoal vai lembrar o Júnior, o Anderson, pô, tá, o Matheus, a turma legal lá, o Mário,
Bruce estava nessa época
Bruce,
aí?
que tava nessa época também. Quando eu cheguei lá, o Bruce já tava lá. O Alisson Barros, o Emerson, tá uma turma bacana. Eu vou esquecer de alguns nomes aqui, com certeza, mas hoje, inclusive, eu vou encontrar com a galerinha dessa época aí. E, cara, e foi em 6 meses assim. Direto, cara, estudando direto mesmo. Acabava o serviço lá 18 horas, a gente ficava lá até 21 horas, 22, 23, estudando à noite, porque o CCNA tinha que vir. E não tinha tanto recurso na internet igual tem hoje. Ele era livro mesmo, não sei se você lembra do CCNA
Lembro,
4.0.
lembro.
Esqueci
Foi ele que eu
o
estudei para tirar
nome do
CCNA
autor, cara, o
também.
cara do BT, da BT lá que escreveu, esqueci o nome dele. Mas assim, cara, eu ficava lendo aquele livro dentro do ônibus, entendeu? E eu lembro que quando eu tô dentro do ônibus e eu começo a ler, eu começo a ter enjoo, cara.
Nó.
Aí eu fazia assim, tava no ônibus, começava a ler, dava enjoo, eu parava. Aí o enjoo parava, eu vou ler mais um pouquinho, voltava. E de noite lá fazendo teste simulado e tal. Cara, quando eu 6 meses, eu fiz uma prova de CCNA, Não passei assim, beirando por pouca coisa. Na outra semana eu fui lá e fiz e passei. Aí legal. Eu e o Júnior fomos os primeiros a passar. Aí depois a galera foi passando, alguns foram passando, outros demoraram mais tempo. Acabou que no final das contas, assim, de tanto pessoal ir estudando...
E trocando junto, né?
E trocando junto, sim. Alguns passaram, outros demoraram mais, mas eu aprendi, todo mundo foi aprendendo, entendeu?
Uhum.
E aí com 6 meses eu tirei o CCNA, mas assim, aí o salário que era de 600 foi para 900. Eu ainda estava longe dos 1.800 lá. Mas ainda assim, cara, aí depois de um ano e pouco, eu já estava lá no CCNP. Uhum. Continuei estudando, aí fui... E o CCNP eram 4 provas na época.
Oh.
Aí você tinha que fazer 4 provas para completar o CCNP. Aí fui, bicho.
É, depois lá, virou 3.
Depois virou 3, né? E aí fui, cara. Aí fui estudando, entendeu? E, pô, beleza. Aí depois foi acontecendo outros movimentos, né? Eu acabei saindo de lá depois. Fui trabalhar num projeto lá do Centro Administrativo
uhum.
de Minas Gerais.
Época que estava sendo inaugurado lá, né?
Estava sendo inaugurado, né? Era um projeto da NetService junto com a Simport. Uhum. Eu recebi o convite para ir para lá. Aí trabalhei lá quase um ano, assim. Nesse meio tempo, claro, eu já tinha participado de alguns projetos, né? Você vai crescendo, vai aprendendo, né?
Uhum.
E tem aquela frase, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades, assim. É. Quanto mais você aprende, mais responsabilidade você traz.
Uhum.
Né? E mais...
Projetos mais complexos,
o pessoal vai jogando a sua mão e, cara, e é natural.
Tem que entregar, normal.
E é natural, faz parte, né? E aí eu participei desse projeto lá, acabou que, assim, eu não participei tanto quanto eu queria. Porque aí, de novo, aconteceu um outro movimento, entendeu? Que é o segundo movimento que eu considero, assim, meio divisor de águas. O primeiro foi o lado do CCNA lá, de sair de uma empresa para ganhar menos e tudo, né? O outro divisor de águas foi esse, quando eu estava lá dentro de um projeto do Centro Administrativo, um big projeto, cara, que lá o projeto é todo Cisco. Todo Cisco, assim, desde a parte de LAN... E lá, projeto de LAN de 3 camadas, acesso, distribuição, Core com Nexus, Cisco ASA, sabe? Tudo, cara. É Wi-Fi, Cisco, telefonia, IP, Cisco.
Nessa época o ASA estava muito forte.
Tudo Cisco. A parte de AZE, na época nem era AZE, era autenticação, tudo Cisco para projetar. Tanto assim, uma baita equipe, entendeu? Para tudo, equipe de segurança, equipe de LAN, equipe de telefonia, equipe de Wi-Fi.
Uhum.
Cara, assim, uma galera super competente lá trabalhando. Tem muita gente para citar nomes aqui, mas muito legal. E eu tava na parte do pessoal que trabalhava na parte de LAN. Então, assim, eu participei um ano do projeto lá. E tava indo bem, cara. Tava indo bem, tudo. E quase um ano depois, eu recebi uma proposta, assim, para poder montar uma empresa. Entendeu?
Aí que veio o Wagner, ou não?
O Wagner veio até um pouco depois. É porque nesse meio tempo, assim, cara, assim, desde que quando eu comecei lá atrás, né? Na época foi na MicroCity e tudo. Eu sempre vislumbrava um pouco assim, pô, um dia será que eu vou ter a minha empresa, assim, sabe?
Uhum.
Na minha cabeça, eu
sempre
no fundo, eu sabia que, pô, não é um movimento fácil, assim.
Aham. Uhum.
Mas assim, poxa, um dia eu acho que eu vou tentar arriscar isso, cara.
E você sempre acabou estando inserido nesses projetos grandes, através de uma empresa prestadora de serviço.
E como as empresas não eram empresas muito grandes, eu sempre tinha contato com os donos. Assim, lá na MicroCity, eu conhecia o dono, o Luiz Carlos, né?
Na NetService também?
Na NetService, eu cheguei a conhecer o Neto, né? Entre MicroCity e NetService, eu trabalhei um tempo na Lógica.
Lembro da Lógica?
Da Lógica. O dono era o Fabiano, o dono que depois se tornou meu sócio. Uhum. Era o Wagner, que depois se tornou meu sócio. Então, assim, você vai vendo...
O Alisson também trabalhava na Lógica na época.
Trabalhava na Lógica, o Bruce trabalhou na Lógica, entendeu? O próprio Rodrigo, que é meu sócio, entendeu?
O Rodrigo era de lá também, gente?
É, o Rodrigo trabalhou na Lógica. Não, o Rodrigo trabalhou na MicroCity, cara, junto comigo, entendeu?
O Alisson foi meu... O Alisson Ferreira, né?
O Alisson Barros?
Não, era um de networking, ele foi meu professor na UNA.
O Alisson. A gente chamava ele de W, porque o nome dele era com W, mas o Alisson, sim. Hoje ele tá na AWS. Acho que ele tá na parte de vendas da AWS, o Alisson.
Cara, se você estiver vendo, abraço, porque, ele era... Não, muita gente boa.
Não, cara, assim, só, bicho, é uma turma que... Nossa, é gente demais, assim, muita gente boa, cara.
Uhum.
Nossa, se fosse citar nomes aqui, cara, com gente que eu já trabalhei, assim, que de tirar o chapéu, quem... Nossa senhora.
Mas pegou uma época muito boa ali de...
Cara, aprendi muita coisa, bicho. Vou citar alguns aqui. André Lomônaco. Isso, conhece o André Lomônaco?
Não.
Nossa senhora, tem noção, cara. Cara, além assim, um super caráter, cara inteligente demais a conta. Cara, o Rodrigo...
Vamos trazer ele aqui, hein?
Pode, se eu conseguir trazer ele aqui. Se eu conseguir trazer o Andriazão aqui, você pode trazer. É, Cássio. Cássio Gomes, CCIE.
Oh.
É, José Ribeiro. O próprio Rodrigo, né? Que trabalha uhum. comigo hoje. Bruce. O Alisson Barros.
É, Bruce, a gente estudou junto, cara.
É?
Porque teve que terminar a graduação lá, porque virou requisito. Aí ele veio lá pra sala e... Não, aí foi do meu grupo, cara. Tive a sorte de ser do grupo. A gente trocou muita figurinha.
Fera. Alisson Barros, um cara fera também. Alberto Noronha trabalhou comigo na época da Lógica, um cara muito bom. Entendeu? Tem uma turma assim, fera, o Júnior, o Anderson Borges, o Vemerson.
Ah, o Anderson Borges é da minha sala. Fazer o trabalho em grupo comigo.
Você conhece o Júnior e o Anderson, conhece também, entendeu?
É, o Anderson Borges eu conheço. O
Matheus Soriano. Aí depois assim, eu conheci outra galera legal, o Lucas. Uhum. Cara... E assim, aí depois, cara, tanta gente. E começou a ter gente que assim, que eu fui conhecendo e comecei a passar conhecimento pra uma galera também, sabe?
Uhum.
Que hoje...
É, porque é sempre uma troca, não tem jeito.
Sim, e tem uma galera hoje que tem um conhecimento, cara, muito legal, assim. Uhum. E você acaba buscando conhecimento dessa turma que uma hora eu comecei a ensinar. Hoje, de vez em quando, eu ligo pro cara, ô, velho, me fala como é que é isso aí, porque você já passou na minha frente naquele quesito, naquele assunto. Então, assim, começa a virar uma troca. Então, tem, pô, o Fred, o Marlon. Cara, entendeu? Tem muita gente, velho. Pô. Nossa, o Cláudio Roberto, velho. O Cláudio Roberto, você conhece?
Cláudio Roberto, nossa, não.
Cara, então, assim, é uma galera, sabe? Assim, é muita gente que você vai conhecendo, gente boa de serviço. E é bacana, cara. Esse network é bom demais, velho.
É bom demais. O Anderson Borges me salvou, nossa, literalmente, me salvou umas duas, três vezes que eu tava num cliente com uma demanda. Tava começando a ter contato com o Cisca e eu olhei, cara... Tentei tudo que eu podia, vou ligar pro Anderson. Aí, nossa, cara,
isso mexeu muito tempo. Com o Cisco. Não, a gente vivia Cisco, assim, na veia mesmo, sabe? Muito Cisco, assim, e tal. É, então, mas aí voltando, cara, o segundo ponto, né, foi quando eu decidi deixar a NetService no meio do projeto do
Centro
Administrativo, que era um baita projeto, para investir numa... empreender mesmo, né?
Uhum.
Então, assim, de novo, eu fiz aquele movimento de baixar meus rendimentos, fazer a continha ali, ó, esse aqui para sobreviver, mas investir ao longo do tempo e, sabe? Aí eu fui trabalhar junto com o Fabiano e com o Ricardo para abrir a LogicNet.
Legal.
Aí a gente começou a fazer esse movimento da LogicNet, fizemos uma parceria com a MicroCity, veio o Wagner, veio o Rodrigo, né, juntou o grupo. É, aí com o passar do tempo... Acabou que ficou só eu, o Wagner e o Rodrigo.
A gente se conheceu lá no laboratório.
A gente se conheceu na época do laboratório, né?
É, foram como braço da MicroCity.
Como braço da MicroCity. Já estávamos eu, o Rodrigo e o Wagner inseridos no contexto, lógico, né? Dentro da MicroCity.
Uhum.
Em 2017, 2018, nós tomamos a decisão de ir para o mercado...
Desmembrar,
né? Aí tem outras questões por trás, mas assim, a gente foi... Realmente para o mercado de peito aberto mesmo, né? Com o nome no LogicNet para o mercado. E sempre assim, sabe? A passos bem cuidadosos, bem devagar, sem dar passo maior do que a perna, sabe?
Uhum.
Então...
E foram passos muito assertivos, assim. Acompanhei desde a época da MicroCity.
É, e assim, hoje somos três sócios, né? Somos personalidades, eu digo assim, bem...
complementares e diferentes.
Mas acaba dando um certo equilíbrio, sabe? É, lógico que tem as desavenças e tudo, mas acaba dando um certo equilíbrio ali. É, assim, e hoje a gente tem, graças a Deus, a gente tem 5 anos de empresa.
Aberto, né?
Aberto,
fora desse,
né,
contexto.
E geralmente quando você pega assim, a maioria das empresas, né? Elas quebram ali com
nos três primeiros anos.
Dois, três anos.
A grande maioria é dois, três.
Nós estamos indo para o quinto ano.
Uhum.
E
crescendo cada ano.
Eu tenho certeza que, cara, assim, olha, nos próximos 2, 3 anos, a gente vai sobreviver, porque tem uma base de cliente que a gente confia nesses clientes. Eu tenho certeza que eles confiam na gente.
Uhum.
Entendeu? Estamos com a turma trabalhando com a gente agora bacana, sabe? Uns meninos bem, bem legais, assim, que a gente está trazendo. Estamos escolhendo a dedo, treinando, capacitando, dando assim, responsabilidade aos poucos, gradativamente,
né? De
sabe?
De acordo com o desenvolvimento.
Conhecer
a turma lá, parece muito gente boa a turma toda.
Sem espremer demais, sabe? Assim, e valorizando, sem precisar o cara chegar para você e falar assim, ô velho, pô, valoriza aqui, que não sei o quê. sabe? É uhum. fazer o movimento ao contrário. Não, velho, vem cá. Você tá, tá evoluindo, tá desenvolvendo, deixa eu te valorizar.
Uhum.
Porque eu sofri isso na pele lá atrás, entendeu? Uhum. Então, eu discordo muito disso, cara. Assim, se você tem ali um cara que tá no seu time ali, um colaborador, e tá crescendo, tá desenvolvendo, cara, é a sua obrigação você chamar ele e valorizar antes que ele
busque no mercado, busque no mercado ou que o mercado busque.
O mercado vai buscar uma hora ou outra, é fato. Entendeu? Mas se ele confia em você, que você está valorizando ele, e realmente está, né? De todas as formas, não é só financeira, não. No tratamento, questão de trabalho e tudo, né? Financeira, lógico, né? Porque só tapinha nas costas não...
Não paga conta? Não paga ninguém, boleto?
Né? Mas de todas as formas, o cara vai pensar muito antes de te abandonar, entendeu?
É.
Vai querer ficar contigo, a não ser que seja uma oferta realmente daquelas escandalosas. Mas fora isso, não tem um porquê. Né? E assim, eu penso muito isso, e o Rodrigo também compactou com isso, a gente tem conversado muito sobre isso. Então assim, cara, aí acaba que hoje a gente tem uma carteira, eu diria, de uns 20 clientes, e o Wagner está à frente da área comercial, e o mais interessante é que assim, a gente não, ele está na área comercial, mas ele não é o cara que sai pro mercado
buscando
e prospectando cliente.
Os clientes chegam por indicação.
Ele tem muito serviço, mas assim, é tudo indicação, cara. A gente não tem esse trabalho assim de hunter, né? Ficar, sabe? É tudo indicação. Então a gente, como nosso primeiro cliente, a gente começou lá na Santa Casa. Aí, poxa, tinha aí vai o networking também, né? Que é muito importante. Né? O networking, a confiança que você vai criando e que o Wagner faz muito bem. Indicação e tudo. Ele confia que a gente consegue entregar. E a gente entrega. Aí, poxa, o pessoal da LogicNet lá entrega isso aí legal, porque falou com os caras. Aí um indica, aí o outro indica. Entendeu? Aí vai indicando aqui e tal. Igual, a gente fechou um projeto agora, que é um cara que trabalhou no passado e tá levando a gente de novo. Aí, como o mercado tá muito dinâmico, às vezes o cara já tá na terceira empresa, velho, e você tá nem... Ele já saiu de uma, você atendeu o cara que tava na empresa A, e já saiu da empresa A, tá na B, e agora você tá atendendo a B e a A. Entendeu? E assim vai. Então, assim, a gente acredita muito nisso, né? E assim, aí é muito pesado, assim, mas o dia a dia também é muito pesado, você manter essa atenção, essa qualidade. Quando você é uma empresa pequena, mais organizada, assim, eu acho que tem uma certa pegada legal para o cliente, porque você tem um certo dinamismo no atendimento, entendeu? Então, assim, a gente tem todo o processo de chamado, de registrar, tudo que a demanda pede, né?
O básico ali do atendimento.
Do atendimento, CFDesk, IT, não sei o quê, né? Tudo ali da receita de bolo, né? Que o mercado pede. Mas a gente tem uma agilidade que o cara me liga direto no meu telefone, me chama no WhatsApp, tudo. A gente tem uns grupinhos ali, a gente atende com agilidade, entendeu? As documentações, assim, muito bem feitas. E, cara, e coloca a galera pra estudar, entendeu? Então é isso, cara. Aí eu tô tentando nessa pegada e sempre com o nosso foco, né? Uma coisa que a gente conversa muito na empresa só, que tipo de empresa que a gente quer ser. Entendeu? Porque você também não pode querer abraçar o mundo. Foi assim, olha.
Exatamente. Qual o escopo que a gente vai ofertar para conseguir ofertar com qualidade e até que ponto?
Até que ponto, entendeu? O que a gente é bom hoje? Foi assim, olha, o conhecimento técnico de entrega hoje, ele sai meu e do Rodrigo e do Wagner, né? O Wagner na área de comercial, projeto, eu e o Rodrigo. O que nós somos bons? Nós somos bons com isso aqui, network e segurança. Tem algumas ramificações, então vamos entregar isso aqui. Vê alguma coisa diferente disso? Ok, vamos trazer algum parceiro, alguma coisa que agrega isso junto, mas tem que ser alguém de confiança e tal. Então, a nossa carteira de entrega, ela é até relativamente grande, assim, mas... ao mesmo tempo ela é um pouco fechada, sabe? Porque assim, dependendo do projeto a gente não consegue entregar, porque também eu não vou assumir uma coisa que eu não tenho a capacidade de entregar bem feito, entendeu? Então eu prefiro assim, conseguir garantir que eu vou entregar bem feito.
Você mantém qualidade, manter qualidade, entendeu? O nome da LogicNet está na frente.
Porque na hora que aperta é o meu telefone que toca. Entendeu? Então, assim, aí você tem que saber, pô. E senão também o cara depois não te indica, velho. Eu tenho um cara que falou uma frase que eu acho muito legal. O cara falou assim, ô, velho, o seu melhor vendedor é o seu cliente. Entendeu? O seu melhor vendedor é o seu cliente. O cara que faz a venda pra você não é o seu vendedor lá, tá? O cara que fez a venda pra você é o seu cliente. E é.
E é totalmente, entendeu? Cara. As indicações que depois A gente teve trabalho lá no laboratório, outros locais que eu tive oportunidade de prestar serviço e tentei levar. Até aconteceu no hospital, que a gente brincou aqui no começo falando do Fairo. E hoje já tem outros projetos lá acontecendo, né, de infraestrutura, de redes. É bem, bem por aí. E no, na, na minha trajetória também no CNPJ, as indicações que eu recebi era
Sempre assim, né?
de local que eu prestei serviço, indicou para outro local.
Sem precisar fazer esforço, né? Tipo assim,
A demanda
deixa eu
vem.
entrar na sua empresa, deixa eu te vender,
Não.
né?
Pessoal, o fulano te indicou.
Te
Forlan é
indicou.
um que me indicou muito.
Não, Fulano é gente
Forlan é
finíssima,
gente
né?
finíssima.
Olha só, o Fulano bem, trabalhou com ele lá no laboratório, né? E agora eu tô trabalhando com ele, tá em outra empresa, mas vi de uma referência que a gente tem
Lá
no
de trás.
passado, porque se não fosse aquela referência do passado, eu duvido que a gente estaria trabalhando junto hoje, entendeu?
Total.
E assim vai, cara. Hoje a gente atende, coincidente, é uma certa coisa, mas a gente atende alguns hospitais e nem foi alguma coisa que a gente buscou. Nós vamos focar na torre de saúde aqui. Cara, foi aparecendo assim, ó.
Surgiu.
Surgiu a Santa Casa, hoje atende a Santa Casa, atende o Socor.
Ó.
O Socor, porque o Lindô, o cliente nosso, cara, gente finíssima, a gente atendia ele lá na Fazé, na faculdade de medicina lá de Vespasiano. Acabou que ele saiu de lá e foi pro Socor. Eu falei, não, velho,
Levou
vocês
também.
fizeram um trabalho legal pra mim lá na Fazé, trabalha com a gente aqui. Aí fomos conversando, tudo, estamos lá, trabalhando lá dentro, entendeu?
E na Santa Casa, você tinha contato era com o Tadeu, né?
O Tadeu era o técnico lá, né? Quem levou a gente lá foi o Sérgio, né? O Sérgio.
Você acha que era da Microcid também, né,
O
ou não?
microcista,
Lembro.
mesmo no Pardini. Cara, o
Lembro
Sérgio. Olha, eu
demais.
falo com você, o Sérgio foi o cara que deu aquele
Start ali, né?
start pra gente ali, pro Ronzinho ali, sabe? Que ajudou a gente
Sérgio.
demais. Gente boa,
Abraço, Sérgio.
gente
Sérgio,
finíssima.
abraço, Tadeu.
É,
A
tá, daí,
turma.
aí lá na Santa Casa eu conheci o Tadeu. Acabou que eu trabalhei pouco tempo com o Tadeu, com o Neemias lá, entendeu? Mas hoje tá lá o Weber, o Nayara, o Irving, né? Aí eu conheci o Everton. Olha só, o Everton é um cara que trabalhou muito tempo na Santa Casa. Aí ele foi para outra empresa, ele tá na Solids. E hoje a Solids é nosso cliente também, ou seja,
Aí.
indicação do Everton. Tiveram um problema lá, tava meio crítico de resolver. Aí falei, não, velho, traz os caras aqui, fazer um piloto. Se os caras resolver o problema que a gente tá
Segue o
tendo,
jogo.
a gente chama os caras, beleza, beleza. Aí o Wagner me liga, pô, vamos lá resolver o problema. Falei, pô, Wagner, cheio de serviço aqui, velho, precisa pegando. Tá bom, vamos lá. Aí vamos lá, montamos um cenário lá, paralelo e tudo, cara. Acabou que, modéstia à parte, a gente conseguiu resolver o problema. E tá rodando, virou cliente. Então, assim, de
É
novo, o
massa,
cara
né?
que era o cliente lá atrás saiu para outra empresa.
Levou.
Levou, fizemos, conseguimos fazer dar certo, tá, e tá lá, virou cliente. E assim vai, cara. E assim, aí a gente tá tentando, a gente tá fortalecendo o time, né? Hoje, o time técnico tá eu, Rodrigo, Gabriel, Diego, Matheus, o outro Gabriel Borges, e acabou de chegar um menino que é o Luiz. Então, assim, o time tá crescendo
Tá crescendo.
e a turma boa. Falou assim, gente, estuda, tira a certificação, estuda bastante, porque vai vir mais cliente e vai ficando mais complexo e o pessoal mais exigente também. Tem que entregar direitinho. E essa parte de rede de segurança é muito nervosa, cara. Entendeu? Isso
Porque a infra sustentação do negócio. Se não
é assim.
funcionar,
É
parou.
muito nervoso, cara. Essa área é muito nervosa. Qualquer coisinha, seu telefone tá tocando, é um sistema que parou, é nota fiscal que parou de emitir, entendeu? É uma recepção de um hospital que não tá recebendo tal, e tal, por aí vai. É uma transportadora que tá parada. A gente tem um cliente que é uma transportadora lá de Porto Alegre. Imagina, a transportadora lá, a balança parada e o pessoal
E
não consegue
o
emitir nota pro
caminhão tá lá
caminhão.
parado esperando para
E por aí,
sair.
então, assim, a pressão é grande, entendeu? Então, a área é muito nervosa. A gente sabe também, igual a nossa área de redes e segurança, né? Outras áreas também são, mas assim, a parte de segurança também. Pô, parte de invasão, de ransomware, a gente toma conta de muitos firewalls, cara. Então, assim, as configurações ali, a gente faz um processo de auditoria nos firewalls para ver se a configuração está dentro das melhores práticas e tudo. É lógico que muitas vezes você chega no cliente, está muito longe
Muito longe
do
do ideal.
ideal. Então, assim, às vezes a gente tem uma certa dificuldade, porque às vezes nem o próprio cliente está preparado para aplicar o ideal. E se você aplica o ideal, o cara para de funcionar. Assim, ó, não, velho, eu não tô pronto pra poder aplicar isso aqui, não. Eu falei, eu sei, mas vamos tentar aos poucos, então. Aí, se às vezes a gente. Às vezes, não, a maioria a gente tenta fazer, vamos aplicar aos pouquinhos, então. E vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Mas a gente chega perto do ideal. Muitas vezes você não
Em alguns
chega,
casos chega, alguns
mas é
chega
que às vezes
próximo,
é,
mas já está
entendeu?
bem mais evoluído do que
Mas
o
você,
início,
cara,
estágio inicial.
não, a gente já pegou muita situação assim que a gente realmente melhorou bastante, né? Mas é uma área muito nervosa, entendeu?
Complexo, então, né?
Complexo, é.
E você falando aí de aumento da equipe, contratação, eu lembro que a gente chegou a conversar, o Wagner também me procurou sobre indicações e etc.
Sim, eu te liguei, né, pedindo algumas indicações.
Eu já estava um pouquinho mais distante do ambiente acadêmico, né? Eu estava... Tá fazendo 3 anos que eu não leciono em graduação. Aí, esse distanciamento, eu falei, nossa, agora já vou pegar o profissional formado, ou já tem outra perspectiva. Mas qual a maior dificuldade que vocês têm tido nessa busca no mercado? Que aí, para o pessoal que está iniciando ou desejando entrar na área, para ele talvez tentar evitar, ou que você viu como gap nessa busca, e que de repente quem está ouvindo já, né, se preparar melhor para uma oportunidade.
Cara, eu acho que assim, é porque depende muito do nível que você está procurando a pessoa, né?
Ah, vamos pensar ali o cara de entrada, o analista júnior ou o estagiário.
O cara que está começando ali, eu acho que assim, sabe aquele negócio quando você quer, muito aquilo? É tipo assim, pô, é como se fosse um prato de comida, velho. Então, é tipo um desejo seu, um essencial. É um projeto de vida. Assim, não, cara, eu quero muito aquilo ali, eu vou abrir mão de alguma coisa, mas eu preciso disso, é meu objetivo. Sabe? É o foco.
E tem que ter esse drive, tem que ter essa vontade.
Tem que ter essa vontade. Então, assim, a gente entrevistou algumas pessoas que você via que o cara, não, eu tava ali, mas...
Vê o que que dá.
É, sabe? Uhum. Assim, não tinha, você não percebia muita certeza, sabe? E a gente busca muito isso. Não, esse cara aqui, ele tá engajado, ele quer isso mesmo, ele sabe o que ele quer. Ele pode até depois mudar de ideia, mas momento, agora ele quer isso.
É.
Tanto que algumas pessoas que a gente contratou, os caras fizeram um movimento. Eles estavam trabalhando em alguns lugares, que assim, que eles não viam futuro. Parecia que eu fiz lá atrás, lá. Pô, tô aqui, mas isso aqui não vai me dar futuro, deixa eu trabalhar com esses caras aqui, que com esses caras aqui eu vou aprender e vou fazer coisas mais legais e tal. Esse tipo de coisa assim, por mais que você perca alguma coisa agora, mas...
Visando
aprender. Eu vou aprender. O foco nesse momento, assim, olha, eu quero aprender. Pra quem tá começando, o foco sempre tem que ser aprender. Ah, mas eu vou trabalhar um pouco mais. Ah, mas eu vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar com aquilo.
Vou ganhar um pouco menos, porque quando a gente vai olhar consultoria...
Eu vou ganhar um pouco menos.
Não é um banco, não é um ambiente corporativo que talvez você vai ter
Eu tenho que fazer uma viagem. Poxa, eu tenho que trabalhar com certa pessoa. Cara... Foco é aprender. Você quer desenvolver? O foco é aprender. E tem que estudar, cara. Entendeu? Tem que estudar. Então, assim, a dificuldade que eu vejo é assim, você vê alguém que realmente está disposto, assim. Eu cheguei a marcar, assim, com algumas pessoas, assim, comprometimento, entendeu? É. Cheguei a marcar com algumas pessoas, assim, se a pessoa
não
retorna, sabe, assim. Se o cara tá... Primeira coisa, se você tá procurando uma coisa assim, o cara vai ficar no seu pé ali, velho. E aí? Vou ter oportunidade?
Que dia que é?
Vamos lá e tal. Pô, esse cara tá querendo, velho. Então, sabe? É um dos principais fatores, assim, realmente é o querer, não é uma coisa, mais uma oportunidade, entendeu? E uma coisa que eu vejo muito assim também, assim, é uma coisa que a gente tenta filtrar um pouco, é porque a área de TI, assim, como outros, tem muitas ramificações. Então, assim, se alguém que tá começando ali já tem um viés, ou já tem uma ideia, por exemplo, que o cara, que ele vai para de desenvolvimento, por exemplo, né? O cara já sabe, às vezes o cara já estudou um pouquinho, já sabe que aquele ali é apaixonado por aquilo ali, tá ok. Mas assim, não faz sentido o cara vir trabalhar comigo hoje, porque
o seu lance é redes, infra, segurança.
Vai ser um jump pra ele ali. Ele vai ficar ali um tempo ali, depois ele vai sair, entendeu? E a gente busca alguém que não, que ele só, pô, se eu vejo interesse nisso aqui, eu quero isso aqui e vou dar continuidade. Isso é uma coisa que a gente tenta dar uma certa olhada também, sabe? Assim, ver se...
O foco dele, o curso que ele escolheu.
Se a gente ali não vai ser um trampolim, entendeu? A gente não quer ser visto trampolim, a gente quer algo, não. Chegar, bicho, pra ficar muito tempo. E vir crescer junto com a gente, evoluindo, entendeu? Se um dia tiver que seguir o caminho, beleza, cada um vai seguir o seu e tal. Mas a ideia é longo prazo, sempre longo prazo.
Entendi.
Entendeu? Essa é a ideia.
Massa demais. Avançando, momento merchan, Logicnet. Atualmente, o que tem sido o escopo ou... Quais seriam as dores de mercado que vocês poderiam atender? Alguém que talvez esteja com necessidade, através da nossa conversa, que tenha interesse? Qual o escopo principal de vocês?
Cara, hoje o nosso foco lá é a parte de redes e segurança, né? É o nosso principal...
Então, conectividade, a suíte, Fire, Wi-Fi...
Tudo que é relacionado a redes, né? Então, assim, a parte de LAN, WAN, Firewall. Hoje a parte de firewall, né, agregou muito a parte de roteamento, né?
Uhum.
Antigamente, no início, você tinha muito segmentado, né? Roteadores, firewall, né? Com o conceito de UTM, Next Generation Firewall, né? Agora com SD-WAN, né?
Uhum.
Então,
SD-WAN conseguiu trazer
isso muito, né? Então, quando se fala de tudo de LAN, parte de... Pessoal, às vezes, deixa um pouco de lado essa parte de LAN, mas tem muita coisa por dentro ali de...
Uhum.
Quando é redes complexas, né? A parte de LAN, a parte de Wi-Fi, cara. A parte de Wi-Fi não é... parece uma coisa simples, mas olha só. Com essa coisa da pandemia,
uhum.
a gente já pegou vários projetos que, assim, com a pandemia foi todo mundo para casa, todo mundo trabalhar remoto, né? Aí começou a ter muita reunião, né? Remota, Teams, Meet.
E aí WebEx, aguentar a demanda.
Tal. Beleza. Todo mundo em casa. Aí a galera começou a voltar para o escritório. E começou a manter o uso dessas ferramentas. Coisas que não eram tão usadas antes.
Uhum.
E eles começaram, a galera começou a usar mais. Porque o trabalho é do trabalho híbrido, né?
Uhum.
E começou a ficar mais usual essas ferramentas. E começou a dar muito problema. Assim, o pessoal usa muito Wi-Fi. E eles começaram a usar muito Meet, muitas reuniões, né? Google Teams, WebEx. E começou a pessoa a reclamar muito. Zoom ali, picotando, travando, voz, não sei o quê. E começou a aparecer muito problema disso no pós-pandemia. Cara, eu peguei uns 5 projetos assim.
Nossa.
E na verdade.
E aí não tem jeito.
Aí você
né?
percebe que o seguinte: o problema já existia antes.
É, só que não era demandado.
Só que não tinha tanta demanda e ninguém reclamava.
Uhum.
Né? Já tava mal. Mal,
dimensionado,
mal configurado antes. Assim, ou... O tanezinho ali não estava 100%.
Uhum.
Aí agora começou a aparecer. Então, quando você vai ver, na verdade, cara, tem um trabalho mais bem estruturado para ser feito na parte de Wi-Fi.
Uhum.
Então, essa parte de Wi-Fi a gente faz, a parte de firewall, segurança, né? A parte de antivírus, de endpoint, a gente também trabalha. Né? A
uhum.
gente, a parte de Wi-Fi, a gente tem um produto que chama B-Log, né?
Uhum.
Que é de hotspot, para poder atender aí toda a parte de marco civil e LGPD, né?
Uhum.
De armazenamento de log, né?
Uhum. Atende muito, muito voltado para hotelaria, para hospital.
Hotelaria, hospital. Hoje a gente atende cooperativas, tem uhum. hospital, hotel. A gente tem esse projeto, produto totalmente formatado e pronto também, entendeu? Então,
legal.
Assim, você falar em termos de, poxa, muita gente pensa em fabricante, se liga a tecnologia, né?
Uhum.
Hoje a gente trabalha muito com a parte, muito forte, a parte de Sophos, Fortinet, uhum. Cisco, Extreme. Todos os fabricantes ligados à parte de network, cara, a gente trabalha, entendeu?
Uhum.
E alguns projetos especiais também que a gente consegue demandar. É. A gente tem parceiros fortes aí também que a gente consegue trabalhar alguma coisa, entendeu?
Legal.
Mas é isso, cara.
Bom, essa prosa poderia levar muito mais tempo. Obrigado
poderia.
Demais por ter vindo.
Agradeço, Guilherme.
Obrigado por aceitar o convite. E se você pudesse voltar lá no início, no Cláudio que estava começando, o que você falaria para ele?
Cara, pro Cláudio que estava começando, eu acho que eu não faria muita coisa diferente não, Guilherme.
Você daria alguma dica para ele lá no início? Ó, cara, observa isso. Enfim, levaria com a experiência de hoje, se pudesse voltar lá atrás, daria alguma dica?
Assim, talvez é porque aí é uma coisa muito pessoal, né?
Uhum.
Cada um tem
suas questões.
Suas questões, né? Eu me dedico muito, assim, às vezes eu exagero um pouquinho na dose, assim, uhum. sabe? Do, assim, pô, tem uma entrega pra fazer. Então, cara, ali eu
vai até...
vou até, né? Então, assim, talvez eu poderia ter dosado um pouco mais... E abrangido um pouco mais o leque, assim.
Uhum.
Acaba que... Eu não sei se falar se isso foi bom ou se foi ruim, assim.
Uhum. Então, acho assim, que por um lado responde ao... Quando a gente tá com esse drive é porque é uma coisa que a gente gosta mesmo de fazer. E não dá
então,
pra
assim,
separar.
Acaba que eu conheço bem algumas coisas, mas... Ainda tenho uma vasta área de que eu preciso aprender de outras coisas ainda,
uhum.
né? Então, assim, essa parte de cloud eu preciso aprender bem ainda.
Uhum.
A parte de sistemas, assim, eu também não conheço muito pouco,
uhum.
né? Então, talvez, assim, poxa, tentar abranger um pouco mais o leque.
Uhum.
Seria, sabe, ao longo da carreira...
Da carreira, né?
Mas aí... Abrir um pouco mais o leque.
Uhum.
Talvez teria tomado tanto tempo que eu talvez não teria o conhecimento que eu tenho algumas...
Em algumas áreas hoje.
Que talvez torne esse diferencial em algumas questões, assim. Talvez seria isso, acho que faz parte, assim.
Faz
entendeu?
Parte, porque aí depende muito do contexto também que você está inserido no momento, de Porque acabou que ao longo da sua trajetória, as oportunidades foram bem nichadas, né? Específicas. Ó, aqui é Cisco, trabalhar só
É, e
Cisco.
assim, não sobrou muito tempo também, cara,
É, não
pra
dá.
pensar, sabe, assim, sabe, assim, cara, assim, eu nunca fiquei, desde que eu comecei a trabalhar, primeiro, nunca fiquei desempregado, nunca fiquei parado, acho que nunca tirei mais de 30 dias de férias, assim, sabe,
Eu nunca tirei nem 30, não
é,
sei
tá
o que é
bom,
isso.
então, assim, eu nunca tive muito tempo pra, ah, deixa eu repensar minha carreira, eu já pensei, assim, em sair da área de TI, já, várias vezes, porque é muito maçante, né, cara, é muito maçante, mas nem pra, assim, tirar um tempo para poder pensar como em planejar isso, eu nunca tive, assim. Então, cara, você sabe quando você vai ali
A
meio na.
pandemia que me deu esse
A
tempo,
roda
por um
tá.
lado.
É, né? Sabe, assim, a roda tá girando tanto,
Que não dá
você não
pra.
dá para você parar e tentar executar esse plano, assim, cara. Eu não consegui fazer isso ainda. Esses movimentos que eu fiz ao longo do tempo, foi muito assim.
Surgiu
Surgiu
oportunidade, vou ou não vou,
oportunidade,
né?
vou, não vou, mas é sempre assim, ambição. Sempre em termos de ambição. Sabe, assim, eu quero buscar mais, quero buscar mais. É, ainda não fiz um movimento buscando algo assim melhor, ou qualidade de vida, ou satisfação pessoal, assim. É sempre ambição. Ok, não vou negar que eu gosto do que eu executo ali, que eu acho que eu tenho uma certa facilidade, ok. Mas é sempre
Tem, faz
buscando.
fácil. Ih,
Hã?
já faz fácil. A gente já fez muita coisa junto
É, não,
e
mas assim, a gente sabe que é
manda bem
desgastante, né?
demais.
Mas assim, eu acho que faz parte. É, mas sempre buscando o crescimento, entendeu? E na entrega, sabe? Acho que, cara, no final das contas, eu acho que assim, é legal quando você pega um projeto e você entrega ele pronto e você vê que
Tá
funcionou
tudo
tudo
certo.
direitinho, tá tudo certo, o cliente fala, pô, cara, ficou bacana o projeto que você fez e tudo, e o cara vai lá e te indica pra outra pessoa. No final das contas, isso é o que vale. E todo aquele estudo que você fez ali e tal, as horas perdidas, noites mal dormidas,
Aprendizado.
as madrugadas que você acorda. Cara, quantas vezes eu acordei de madrugada pensando num raio de uma solução? Ah, putz, aquele problema que tá acontecendo lá não sei aonde e tal, pega o caderninho ou então pega o celular, anota para amanhã você não esquecer,
É, te
saca?
acordar com
É, aí você
anotado.
anota, nova, que né? Cara, isso é direto, velho, direto, entendeu? Então, acho que é isso, é essa correria mesmo do dia a dia. E para a turma que tá, uma dica, né, voltando, você me perguntou, né, que tá começando, que eu acho legal você inserir no contexto, uma coisa que eu vejo muito, assim, a turma que tá estudando, tá começando, estuda teoria.
Cara,
Saca? Estuda
isso eu
teoria.
falava demais na sala de aula, porque é a
Porque.
teoria que resolve o problema.
É, porque eu vejo muita galera assim, às vezes com preguiça de estudar teoria e já quer ir pra prática. Resolver problema, tentativa e erro.
Não é tentativa e erro.
E
Se
às
você tem a
vezes,
base
se
sólida.
você tem a base histórica, vamos supor, você tá com um problema de roteamento ali. Cara, se tentar tentativa e erro, você vai ficar ali um tempão, pode até funcionar, mas você vai sair dali sem saber por que funcionou. E se acontecer de novo, você não vai saber. Você não vai passar confiança para o cliente. Então, assim, estuda, pega o conceito. Quando você for resolver o problema, sabe por que que você resolveu. Entendeu? Eu vejo muita gente hoje pegar, ah, deixa eu ver, resolver um problema de VPN. Aí você perguntar pro cara assim: a VPN que você está resolvendo é uma VPN IPsec ou uma SSL? Aí o cara não sabe nem te falar a diferença de uma e de outra. Entendeu? É, e por aí vai. Então, assim, dica, né, pra galera, assim. Cara, estuda teoria. Antes de pegar uma coisa para executar, estuda teoria um pouquinho ali, tenta entender o que que é, aí faz um labzinho, né? E tenta entender na prática, que aí você vai. A hora que você vai gastar na execução vai ser muito
Muito
menor
menor.
e você vai ter muito mais confiança para você e para quem está por trás ali esperando aquele resultado. Porque sempre tem alguém esperando aquilo ali. Você não está executando para você. Sempre tem alguém esperando aquele seu trabalho.
Ó, vou contar duas histórias aqui. Na verdade, uma é momento merchan para mim, né?
Sempre, né?
Tenho um curso que eu desenvolvi na Udemy, até com base no livro CCNP Troubleshooting, que
De troubleshooting, né? O seu curso de troubleshooting lá.
é.
Já vi.
Aí, esse livro, né, uma das provas de certificação CCNP hoje, é só nessa parte de troubleshooting, resolução de
Sim.
problemas, né? E aí, nesse curso da Udemy, eu com base nesse fundamento, nesse conceito, no que é preconizado lá na prova CCNP, eu levo um questionamento de que se você fizer três testes certos, você isola o problema. Não é que você vai resolver,
Resolver, você
mas você
isola.
fala, cara, ele tá ali, ele tá naquele segmento, é camada 2, é camada 3, aonde que tá o problema? Ah, é
Tem uma
routing, é
didática, tem uma
switching.
teoria por trás,
Tem
né? A
teoria
resolução.
por trás, e aí com base nesse conceito, você consegue, ó. Fez os três testes certos, isolou o problema. Você fez mais de três testes, opa, peraí, vamos rever que tem algo errado. Talvez você legal. Testou a mesma camada ou o mesmo elemento mais de uma vez, sendo que com o teste você já podia eliminar aquilo ali.
Uhum.
Então tem esse, um dos cursos meu lá tem esse questionamento. Vou deixar na descrição para quem estiver acompanhando no YouTube.
Pode fazer. Vai, como diz, vai salvar vidas.
Oh, vai.
Inclusive a sua.
Oh. E sobre história, eu vi esse caso mais de uma vez, mas um foi bem emblemático. Teve uma empresa que estava com um loop na rede e ela ficou 2 dias parada. E aí, indicação, quem que resolve, etc. E alguém me indicou.
Uhum.
Aí eu fui lá nessa empresa, tá, onde que tá o núcleo da rede? Que aí na hora que a gente chegou lá, peraí, suíte você já vê, né? A diferença, como é que tá, uhum. O fluxo de tráfego. Aí vão lá no núcleo da rede. Ah, beleza. Separa ali, vê cada ponta, achou o problema, isolou. Então assim, era com base em um teste que a gente fez, que foi físico.
Às vezes então, é simples, né, cara?
É.
Eu resolvi um problema desse uma vez, semelhante.
Uhum.
Suíte lá, grandão. Bicho, vamos desligar metade do switch. Não, porque se o problema estiver nessa metade aqui...
você já elimina.
Você já elimina, já vai começar, tudo vai começar a responder.
Uhum.
Se não tiver, tá na outra metade.
Tá na outra metade.
Ah, é mesmo, aí vamos. É. Cara, quando deu 10 minutos assim...
Tava isolado o problema.
É.
Cara, é isso, isolar o problema.
Você não precisa nem conhecer, nesse caso,
o ambiente.
O ambiente, mas você é uma forma de você resolver ali o problema.
Uhum. E aí quem que ajuda nisso? Fundamento, conceito.
Conceito, teoria,
isso aí. Cara, é isso.
Beleza.
Obrigado demais, amigo, por ter
obrigado,
vindo.
Obrigado, te agradeço.
Até a foi próxima. Bom demais.
Valeu.
Pessoal, esse foi mais um Prosa de TI e na semana que vem tem mais um episódio. Um abraço e até lá.